Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta aqui no seu rádio com mais um programa, O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater Paraná, órgão ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação eu, Amarildo Alba, sonoplastia do Gustavo Stella, produção do jornalista Roberto Monteiro e apoio técnico do Oswaldo Agemeyer Filho. Hoje, uma terça-feira de lua crescente, 24 de julho de 2018, dia de Santo São Charbel MacLouf. E agora vamos ver como fica o tempo para esta semana. Quem traz esta informação para a gente é o engenheiro agrônomo Nelson Harger, da Emater de Apucarana e coordenador estadual do projeto Grãos, também da Emater. Tudo bem, Nelson?
Tudo bem, Amarildo.
E aí temos novidade falando do tempo para esta semana?
Amarildo, infelizmente é aquilo que todos esperam, que é a retomada das chuvas. Mais uma semana sem chuvas, apenas pancadas de chuva são previstas entre hoje e quinta-feira nas regiões oeste, sul e sudoeste. As demais regiões não vamos ter chuvas nem pancadas. O tempo permanece encoberto, parcialmente nublado. Temperaturas no Paraná bastante amenas essa semana. O sul esfriou bastante esse final de semana. Quando falo sul, é Rio Grande do Sul, esfriou bastante, mas a frente fria não conseguiu romper esse bloqueio atmosférico que se estabelece entre Santa Catarina e sul do Paraná, e nós mais uma semana sem chuva. Isso já preocupa bastante, Amarildo.
Você anda muito por aí conversando com os agricultores, dando palestras, enfim, o que você acha? Já o prejuízo é grande?
Amarildo, aquilo que a gente falava em relação ao milho safrinha deve se confirmar. A Secretaria da Agricultura lança agora na quarta-feira uma estimativa de perdas do milho segunda safra, né, milho safrinha. De antemão, região da Apucarana, a perda vai ser em torno de 30%, mas oficialmente a Secretaria lança na quarta-feira. Mas nós teremos perdas expressivas na produção de milho segunda safra no Paraná, agora que o preço está bastante bom, Amarildo. Mas essa falta de chuvas preocupa também a cultura do trigo. Agora é um momento crítico que nós precisaríamos ter chuvas no estado, e essas chuvas ainda não retomaram. Região norte já vamos ter perdas no trigo, e sul, apesar de ter plantado mais tarde, também está bastante seco, o que atrapalha bastante as lavouras de inverno.
Tá certo, Nelson. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até a próxima sexta-feira.
Valeu, Mário, um abraço a todos.
Falamos aí com o extensionista Nelson Harger, que trouxe para você uma previsão de como fica o tempo nesses próximos dias aqui no nosso estado. Bom, é hora de a gente apresentar aqui alguns preços de referência de hortaliças e frutas produzidas e vendidas por produtores paranaenses na Ceasa de Curitiba. Os valores são de ontem, segunda-feira, dia 23 de julho. Alface crespa grande, R$ 10,00 a caixa com 7 quilos. Batata doce branca, tipo extra, subiu um pouco. De R$ 30,00 foi para R$ 42,00 a caixa com 20 quilos. Cenoura Nantes Extra, tipo A, caixa com 20 quilos, preço estável, R$ 25,00. Couve-flor, grande, caiu ainda mais, hein? De R$ 25,00 foi para R$ 12,00, a dúzia pesando 24 quilos. Couve-brócolis, esse também está baratinho, R$ 10,00 a dúzia. Ervilha de primeira, R$ 140,00 a caixa com 12 quilos. Pimentão verde, extra, tipo A, preço estável, R$ 15,00 a caixa com 12 quilos. Pepino caipira, R$ 20,00 a caixa com 20 quilos. Vagem extra, tipo A, R$ 35,00 a caixa com 16 quilos. E morango, R$ 12,00 a caixa com 1,5 kg. Esses então foram os preços praticados ontem, segunda-feira, 23 de julho, na Ceasa de Curitiba. Música. Olha, o Paraná é o principal estado produtor de erva mate do país. Por isso, no último ano, a Imater iniciou um trabalho envolvendo produtores, representantes das indústrias e técnicos, com a finalidade de desenvolver ainda mais essa cadeia produtiva tão importante para a economia do espaço rural paranaense. O engenheiro agrônomo Amauri Ferreira Pinto, coordenador estadual do projeto Madeira, da Imater, falou com a gente, deu mais detalhes a respeito dessa iniciativa.
Bom, para falar de erva mate, a gente tem que falar um pouquinho de história do estado do Paraná. A erva mate foi dos primeiros produtos que trouxeram riqueza de fato. Contudo, nos últimos anos, os anos de 2010, 2012, o preço da erva mate ela caiu tanto que não compensava nem o produtor fazer a colheita. Me lembro que em 2012, alguns produtores reclamavam para a Imater que o preço pago por arroba do produto no barranco era alguma coisa em torno de R$ 3, R$ 4,00. Não pagava a mão de obra de colheita. De lá para cá, a erva mate teve uma recuperação de preço. Nós tivemos evolução aqui de algumas áreas, de algumas empresas, pagando até R$ 25,00 a arroba posta no barranco. Só tinha um problema. Por quanto tempo esse preço poderia se manter no mercado? Essa é a nossa preocupação. Que ações a Imater deveria fazer para que a gente não voltasse àquele cenário de 2012 em que não se pagava nem a mão de obra aí com a venda da erva mate? Nessa preocupação, começamos aí a traçar um plano. Um plano para tentar recuperar a erva mate e recuperar também a cadeia produtiva. Hoje em dia, o produtor rural, a média paranaense, é de 3,5 toneladas de erva mate por hectare. A gente tem tecnologia hoje para produzir até 12 em ervais sombreados. Nós temos tecnologias industriais para a utilização da erva mate, não só como tererê, não só como chimarrão, não só como chá, mas também com uma série, uma gama enorme de produtos medicinais e também outras formas aí de consumo do mate, como essas bebidas energéticas que o pessoal vê nos mercados. Para isso, nós entramos no processo inicial de capacitação dos técnicos da Imater, que atuam naqueles municípios que produzem erva mate no Paraná, e também das prefeituras municipais, dos seus técnicos, das cooperativas, dos seus técnicos, dos sindicatos, dos seus técnicos, também o pessoal da pesquisa, para a gente conseguir mostrar para esse técnico, para que ele consiga levar ao produtor, tecnologias aí que aumentem essa produtividade de 3,5 toneladas para 12, em ervas sombreadas. É sempre bom a gente clarear isso, e que consigam também mostrar a questão de novas tecnologias, de novos materiais aí, com aquela qualidade que o mercado precisa. É claro que não basta um trabalho somente com os técnicos e com os produtores. A gente também tem que trabalhar com a indústria. Afinal de contas, a nossa tecnologia de produção de mate é a mesma nos últimos 30 anos. Nós passamos a conversar mais com a indústria também, mostrando para eles esses novos canais de comercialização, essas novas formas de tecnologia industrial do mate, para a gente começar a fechar essa questão da cadeia. Trazer para dentro de conversas o pessoal da pesquisa, trazer para dentro da conversa o pessoal das certificações, aquele pessoal do comércio, aquele pessoal que nos diz qual a erva mate, qual o produto que o mercado quer hoje. E para isso a gente passou a organizar essa cadeia.
Ô Amauri, de forma prática, o que está sendo feito em nível de propriedade também junto às indústrias?
Nós estamos implantando um conjunto de 45 unidades de referência, junto com os produtores rurais, para a gente já, em ervais sombreados sempre, esse é o nosso foco de trabalho, e levar essa produção de 3,5 toneladas para 12 em áreas de produtores rurais, para que nessas áreas a gente consiga mostrar para aqueles produtores do município que é possível a gente, dentro de padrões aí aceitáveis de mercado, aumentar essa produção e conseguindo manter a qualidade. Junto à indústria, há 2 anos, nós temos trabalhado aí no Fórum Institucional da Erva Mate, para discutir de fato a cadeia produtiva, tentando envolver a questão da indústria, a questão da certificação, dos produtores e os modelos que a gente tem que conseguem, de fato, agregar renda à produção da erva mate e agregar também qualidade ao produto.
Nós ouvimos aí a participação do engenheiro agrônomo Amauri Ferreira Pinto, que falou sobre o trabalho desenvolvido pela Imater com a finalidade de promover o desenvolvimento da cadeia produtiva da erva mate no estado. A prosa está boa, mas o nosso tempo infelizmente acabou. Vamos ficando por aqui mais uma vez. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã, quarta-feira, quando voltaremos para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau, tchau.